Senador Assir, nosso presidente, eu quero, em primeiro lugar, lhe agradecer ter me dado a chance de falar pela liderança, quando, na sua presença aqui, numa sessão, quem deveria falar era o senhor. Então, o senhor me cedeu a sua vez. Muito obrigado. Mas eu vim falar aqui, senhor presidente, em primeiro lugar, fazer um apelo ao Banco Central. O Banco Central, senador Mozarildo, deve lançar, nos próximos dias ou semanas, o seu relatório de inflação. Um relatório que já tem 11 anos e que tem preenchido, sendo Euripides, um grande papel no entendimento, no conhecimento da realidade da economia em cada momento. Eu vim fazer um apelo de que no próximo, que vai ser o 50º relatório, o Banco Central coloque um indicador que tem faltado, que é o indicador que a gente pode chamar da inflação dos pobres. É o indicador da inflação dos bens consumidos por aqueles que vão até 3 salários mínimos. Ou seja, alimentos básicos, produtos de consumo básicos, produtos de limpeza básicos. Por que é que eu faço esse apelo? Porque nós trabalhamos na economia com médias, e as médias, em um país desigual, não refletem a realidade. A realidade, para ser refletida em um país de diferenças, é quando a gente divulga índices relacionados a cada uma dessas classes, desses grupos. O que a gente observa hoje é que a inflação está, sim, assustando duplamente. Ela está assustando pelo seu valor e está assustando porque não está assustando a muita gente. E esse é o maior perigo da inflação, quando ela não assusta. Porque aí ela vem, e quando se descobre, ela já está aí. Eu temo que nós estejamos caminhando para uma inflação a um nível tal que ficará difícil reverter. Não esqueça que nós passamos décadas sem conseguir reverter a inflação, tentando até coisas como congelamento de preços, e não revertemos. Foi preciso a engenharia, a arquitetura do Plano Real para dar uma estancada na inflação. E isso já faz 15 anos. Voltar não é difícil. Eu até pensei, senador Diniz, de trazer hoje aqui, para mostrar aos jovens brasileiros, aquela maquininha que se usava para fazer a remarcação de preços. Uma arma que roubava mais do que revólver. Muito mais do que revólver. O roubo vindo do aumento de preços, quando os salários não aumentavam, tirava muito mais dinheiro da sociedade do que os assaltos diretamente visíveis com base no assalto armado. Aquele negócio de remarcação de preço, aquilo é uma arma de assalto. Eu ia trazer para mostrar, porque uma das boas coisas da economia brasileira nesses últimos 15 anos, é que nós nem sabemos, muitos de nós, o que é a maquininha de remarcação de preço. Mas não trouxe. Só que ela teria um valor simbólico aqui, mas hoje é muito pior. Naquela época, para aumentar o preço de uma mercadoria, tinha que ficar apertando o preço para cada uma das unidades das mercadorias. Milhares de apertar botão ou gatilho, melhor dito, da maquininha. Hoje, você aperta 3, 4 botões no computador e aumenta o preço de tudo que você quer. Ficou muito mais fácil aumentar os preços. E, se nós não cuidarmos, essa taxa que está hoje é assustador, e é assustador que não estejamos todos falando disso. Nos últimos 12 meses, o IPCA, o indicador de preço, senador Ricardo, deu 7,2%. Não esqueça que a meta inflacionária é de 4,5%. Com 2 para mais e 2 para menos. Então, mesmo chegando os 2 para cima, daria 6,5. Explodimos. Pode diminuir um pouco até dezembro? Pode. Tem alguns efeitos sazonais, ou seja, aumentos previstos por causa da época do ano? Tem. Mas não vai ser fácil reduzir esse 7,2 até o fim do ano. E mais grave, vai ser muito, mas muito difícil chegar aos 4,5% nos próximos anos. Significa que nós estamos entrando numa fase crônica de inflação. E aquela fase crônica que fica difícil reverter. Mas ainda mais grave é que a inflação dos pobres tem sido maior do que a inflação média. Os pobres têm sofrido mais pelo aumento dos preços dos seus produtos simples do que os ricos dos seus produtos sofisticados. E essa luta não está fácil, porque nós vivemos, como eu já disse aqui algumas vezes, quando falo que a economia está bem, mas vai mal, nós temos armadilhas. A Selic, por exemplo, caiu. A Selic caindo vai ajudar a dar emprego, provavelmente, porque diminui a taxa de juros, os empresários passam a pegar dinheiro para financiamento, os consumidores passam a pegar dinheiro para o consumo, embora os juros que pagam o consumidor é muitas vezes maior que isso, pode gerar uma pequena dinâmica, mas vai trazer a desvantagem de liberar um pouco o aumento dos preços. Aí disse, mas aqui já está muito alto, mesmo com a redução de 0,5%, caiu para 12%. Só que a inflação, ela não é apenas controlada pela taxa de juros, ela é controlada também pela demonstração que os governos dão de como estão se preocupando com a inflação. E quando a taxa de juros cai, mesmo que no limite que não pode gerar um aumento de preços, ela assusta os agentes econômicos de que, epa, esse governo não está muito preocupado com a inflação, senão não tinha diminuído agora os juros. E quando se pensa nisso, se faz isso. Quando se pensa nisso do aumento de preço, se faz isso, o aumento de preços. Porque o mercado é livre, ninguém controla os preços. E os preços são aumentados ou reduzidos, sobretudo aumentados, porque reduzido exige uma redução no custo de produção, mas aumentar não exige nada relacionado ao custo de produção. É uma vontade dos agentes quando pensam que os outros agentes vão fazer. Esse empresário não aumenta se achar que o outro vai ficar baixo, mas ele aumenta se souber que o outro vai aumentar também. E nós estamos passando recados como se não houvesse interesse em controlar a inflação. É por isso que, se vocês prestar atenção, é por isso que o presidente do Banco Central, nesses últimos dias, tem ido direto à mídia. Tem falado na televisão, tem dado entrevistas longuíssimas, para dizer, olha aí, gente, nós estamos querendo controlar a inflação. Para poder rebater a impressão que passa ao reduzir a taxa de juros. Nós estamos passando um momento extremamente perigoso, porque o sentimento que nós temos é de que não haverá redução de gastos. E não havendo redução de gastos, não há como controlar a inflação. Nós estamos, por exemplo, pensando, mais uma armadilha, fazer uma coisa boníssima, que é aumentar o salário mínimo. E aqui ninguém vai ficar contra o aumento do salário mínimo, obviamente, para 618. Mas isso pode gerar um incentivo à inflação, porque isso vai aumentar os gastos em 23 bilhões. Além disso, vai aumentar a demanda. Coisas ótimas, demanda maior e aumento de gastos para isso. Mas pode vir inflação. E se vier a inflação, é aí que eu faço questão de saber qual é o índice do aumento de preço dos bens dos pobres. Porque aumentar o salário mínimo de 518 para 618, se a inflação subir 8%, todo esse aumento do salário mínimo foi roubado na mesma hora. A gente dá o aumento e, com aquela maquininha de remarcação, chamada computador hoje, antigamente chamada a pistola de remarcação, a gente rouba tudinho que deu aos trabalhadores. É como se a gente desse e, ao mesmo tempo, tomasse de volta. Além disso, senhor presidente, o nosso projeto de lei orçamentária já está prevendo que o superávit vai ser menor no próximo ano do que nesse ano. Nós estamos hoje pensando em 127, vai ser 114. A redução do superávit parece uma coisa boa, depende de como a gente gasta isso. Porque se a gente não gastar bem, nós vamos passar o recado de que teremos mais dificuldade de pagar a dívida, porque é menos superávit. menos sobra para pagar a dívida. Aí o juro sobe. E aí volta tudo outra vez, senador Ciro. É uma armadilha. Essa armadilha, eu tenho a impressão que o grande problema é outra armadilha. Do jeito, mesma forma que eu disse, a inflação assusta. E o susto é que ela não assusta tanto. Nós temos uma armadilha porque está tudo amarrado. Quando a gente melhora aqui, reduz o gasto. Piora aqui, porque reduz o crescimento. Quando a gente reduz a taxa de juros, é bom porque aumenta os investimentos, aumenta a produção, mas cria a ideia de que a inflação volta. Pois bem, existe uma armadilha das armadilhas. É a maneira como a gente está vendo a economia. Como eu mesmo estou vendo esse ponto, esse ponto, esse ponto. Quando é que a gente vai sentar aqui para analisar tudo isso junto? Para analisar tudo isso na sua complexidade. Nós precisamos disso, senador Raup. Não estamos fazendo. E as mensagens que a gente recebe das autoridades públicas, do governo, não passam a tranquilidade de que será possível controlar a inflação e manter o nível de emprego alto. É isso, senhor senador, que eu tinha para falar. Pedindo mais uma vez ao final, por favor, Banco Central, divulgue no boxe que vocês fazem do IPCA, qual é também o IPCC1. Informe, junto com a taxa de inflação média de todos os brasileiros, qual é a inflação específica sobre os produtos comprados pelas classes mais pobres, porque essas poderão ser enganadas mais uma vez, com o aumento do salário mínimo, que será todinho tomado pelo aumento dos preços, por falta de cuidados nossos, de sintonização cuidadosa e correta para evitar o aumento de preço. E aí eu concluo dizendo, e eu temo, senador Raup, que haja muita gente no governo torcendo pela inflação, porque ela aumenta a arrecadação. Toda vez que o preço sobe das mercadorias, aumenta o valor dos impostos. E tem gente que, preso do curto prazo, não percebe a tragédia social que isso pode provocar. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer.
Muito bem, senador Cristóvão Buarque. A secretaria me informa, pela ordem, senador Ricardo Ferraz.
Peço a sua excelência a falar para uma comunicação inadiável.